Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Quando Ernestina acordou era dia. Quis mover-se, não pôde. A cabeça ardia-lhe, muito pesada e dorida, tinha o rosto vermelho e uma dor no peito que a não deixava respirar. O médico foi vê-la, assegurou-lhe que Sara não morreria, consolando-a muito. Ela quis contar a história toda, como confundir os remédios e o seu desatino depois. Ele fê-la calar-se, percebera a verdade vendo os frascos juntos e abertos. Providenciara tempo. Tudo entre Bento. Numa ocasião ela teve medo que a enganassem e saltou da cama descalça, com a camisa aberta no peito e os cabelos soltos, atravessá-la sem que a vissem. Passou pelo corredor onde circulava livremente o ar, e abriu de mansinho a porta do quarto de Sara, com um medo terrível de o ir encontrar vazio. Mas não Sara dormia numa atitude serena, e a seus pés de costas para a porta estava Luciano. Ernestina voltou para o seu quarto, cisgosto, sem gelir egrível, como se tudo aquilo fosse esperado. Sentou-se na cama com os pés no sobre o tapete, as mãos caídas nos joelhos, e assim ficou algum tempo, com os olhos fixos no reposteiro da porta, sem pestanejar, imóvel, abstrata. A pouco e pouco a respiração foi se tornando mais difícil e o corpo vencido. Caiu pesadamente sobre os travesseiros. Recrudesceram-lhe as dores e a febre. Pelas faces, muito vermelhas, rolavam lágrimas grossas e ardentes, e ela mal podia respirar, sentindo uma pontada violenta no peito. Luciano entrara medo no quarto da viúva, esperando sempre uma recriminação, temendo também exacerbar-lhe o mal. A sua consciência não o deixava ao avante entre aquelas duas mulheres enfermas. Entretanto, não se afastava dali. Daquela era. Sara não o tinha percebido ainda. A viúva não falava a ninguém. Como o médico exigisse enfermeiras, ele julgou dever avisar a mulher do Nunes e a ama Josefa. Georgina passava também agora os dias e as noites no quarto da amiga. Desenvolvera uma atividade de que ninguém era capaz. Era enérgica, movia que em cansato seu corpo franzino, com as mãos ágeis, os passos leves, o ouvido atento e o seu belo olhar de gazela, tão vivo e tão meigo, a sondar a doente, buscando uma esperança que não aparecia. Ah, ela compreendeu a verdade sem ouvir explicações. O amor de Ernestina por Luciano não fora nunca um segredo para ela, a sua perspicácia adivinhara-o logo. Percebendo mais tarde que, por sua vez, Sara o adorava, esperou com curiosidade e medo o desfecho daquela história. E aí estava, bem triste. A dona Candinha Nunes mudou-se também para Sanfenta. Teresa endeterinava tudo, assídua, solícita e animada. Entrava pouco nos quartos das doentes, mas preparava-lhes lá dentro os caldo-leite, o gelo, as roupas e ordenava o silêncio entre as criadas que, a um gesto seu, suspendiam o mínimo rumor. À cabeceira da viúva Simões estava Josefa sentada em um banquinho, com as mãos descansadas no colo e o queixo erguido para a cama. De vez em quando cochilava, então o queixo, quadrado e forte, batia-lhe no peito ossudo. Ela despertava com vexame, olhando em roda, observando se a tinham visto, receosa de um olhar de censura. Mas nada. A viúva tinha os olhos fechados ou postos no teto, as mãos sumidas nas dobras do linho, os lábios silenciosos. Pelas janelas cerradas, raso sol encrava em fisgas, a não ser o tic-tac do relógio, só se ouviu o voar das moscas na sua bulha quase imperceptível e vaga. Josefa, para justificar a sua estada ali, erguia-se de vez em quando, alisava o lençol da doente e perguntava a Lelia.
Lelia.
A viúva respondia com um gesto que não, a maior parte das vezes nem assim mesmo redia, quedava-se imóvel, e a Josefa tornava para o banquinho, com um suspiro de cansaço ao corpo moído daquela indolência. E as horas iam passando, o sol abrandava sua luz amarela, recolhia pouco a pouco as fitas de ouro, que estendera através das venezianas cerradas. Caía a tarde e o silêncio continuava, triste e profundo. Dona Candinha ia de hora em hora dar o remédio, recomendando sempre a Josefa que avisasse se houvesse alguma falta. Às vezes, de longe em longe, a pobre mulher pedia à moça que ficasse ali um minuto, ela voltaria depressa. Saia, e logo fora da porta, respirava com força, sacudia as saias e andava com passos largos, desentorpecendo-se. E ao quintal girar um pouco, colhia um raminho de manjerona ou de hortelão, entrava na cozinha esgando as folhas e pedindo um caldo. Tornava o alimento à pressa, lamentando não poder saboreá-lo. Em verdade, o que ela saboreava mais não era a sopa, era a liberdade, era a janela francamente aberta, a variedade das caras e a variedade das coisas, a ausência do quarto de doente, com o seu cheiro enjoativo de remédios, cortinas descidas e o relógio estúpido, a dizer sobre a cômoda sempre o mesmo, tec-tec e tic-tac, mas outras vizinhas vieram boas, cuidadosas e, apesar de tudo, a Josefa, como um cão de guarda, passava os dias sentada no banquinho, olhando para a viúva cansada, triste, esperando pelas horas da refeição para ir gozar lá fora, sob esse pretexto, o ar, a luz e a palestra. Tomara já que isto acabe. Pensava ela que a ia fique boazarinha também. Avimararão os meus cacos, mas Cristovão. A visão da casa torrendava muito. Vi as baratas passeando sobre os pratos da marmelada, feitos para quitanda, na manhã da subida para Santa Teresa, lembrava-se de ter deixado fora do quarto, pendurado, a toa, o seu melhor vestido e presteio, vecia-lhe sentinhos dentinhos dos ratos nas roupas dos fregueses, credo. Calculava os prejuízos, somava pelos dedos o que teria de pagar a um e a outro, e pasmava diante das cifras que se esdenhavam espírito em proporções enormes. Uma noite, a Josefa Tenso decidiu ir a abandonar a doente por algum tempo. Sonhou que o seu adorado, Sebastião, furioso por ver a papagaia lamparina com que ela, cuidadosa religiosamente, o alumiava no seu oratório dia e noite, entrara a desfechar-lhe nos olhos todas as setas do seu bendito corpo.
O perdão foi melhor,
mas o santo não lhe perdoava? Quando Josefa acordou, sentiu dor nos olhos. Aquilo tornou-a apreensiva. Foi os olhos estavam vermelhos. Isto é aviso do céu. Eu vou logo às Cristavão. Ao meio-dia vestiu o vestido de merino preto, pôs o seu velho toucado de vidrilhos e flores roxas e disse-se a sair. Estava toda a casa silenciosa. A viúva dormia e a mãe de Georgina fazia-lhe quarto. Josefa atravessou a sala de jantar em bicos de pés e entrou no corredor. A porta do jardim atraía, muito aberta, como um quadro de luz, e ela seguia com passos miúdos, segurando na mão a bolsinha de couro que não deixava nunca, ou quando de repente um grito agudo feriu o ar e o silêncio da casa. José estacou. Deus céu, que teria sido? Houve uma pausa, correram minutos. Outro grito igual e estrídulo partiu do quarto de Sara. Josefa voou depressa para o quarto da moça. O que foi? E Georgina levantou para ela os olhos chorosos. Candinha, mais calma, respondeu-lhe sem olhar para ela, fichando a doente. Foi a morte, Josefa. Sara perdida. Josefa caiu de joelhos, e Pugina imitou-a, sem saber como, e ambas rezaram silenciosas, chorando. Ambas rezaram, ambas fizeram promessas, e quando se levantaram, abraçaram-se, sem saber como, sem saber por quê,